Começa agora, Atletas no Ar. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
Olá, amigos da Rádio Transmundial, está começando mais um Atletas no Ar, o seu programa de esportes aqui da rádio, uma parceria com a missão Atletas de Cristo no Brasil. Estamos começando o último programa do ano 2020 e eu quero agradecer a você, ouvinte fiel, que está conosco aqui todas as segundas-feiras, a partir das 13 horas, em nosso programa inédito, sempre com reprises às terças-feiras, às 9h30 da noite, aos sábados, às 2 horas da manhã e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Se você não ouvir um desses programas e ainda assim quiser ficar por dentro do que acontece em Atletas de Cristo, basta você entrar no site transmundial.com.br, procurar pela aba Programa, aí você encontra Atletas no Ar e você pode baixar e ouvir quando e onde desejar. Nós vamos para a nossa vinheta e em seguida uma entrevista sensacional para você. Acompanhe conosco.
Não perca a passada. Continue conosco em Atletas no Ar.
Muito bem, para você que acompanha Atletas no Ar semanalmente, já percebeu que nos últimos dois programas nós trouxemos entrevistas aqui com um casal de atletas que competem na modalidade de 100 e 110 metros com barreiras, Jonatas e Adele Brito, ele já classificado para as Olimpíadas de 2021 em Tóquio. E hoje nós vamos trazer uma entrevista justamente com a treinadora deles, que é Maíla Oli. Ela que também competiu na mesma modalidade nas Olimpíadas de 2004 em Atenas, 2008 em Pequim, na China, e 2016 no Rio de Janeiro. Hoje treinadora desta prova de 100, 110 metros com barreiras. Então acompanhe conosco a entrevista concedida por Maíla Oli, treinadora de atletismo, ao nosso querido professor Dr. Lovian Henrique. Acompanhe conosco.
Dois toques, um bate-papo animado com nomes importantes do mundo esportivo.
Maíla, qual era a sua modalidade?
Eu fazia a prova de 100 metros com barreira. Hoje sou treinadora de barreira. 100 com barreiras e 110 com barreira. Tenho hoje 5 atletas de alto rendimento.
Quantas Olimpíadas? Conte-nos um pouco sobre cada uma delas.
Eu já participei de 3 edições dos Jogos Olímpicos. Foi para Atenas, 2004, Beijing, 2008 e o Rio, 2016, todas elas fazendo 100 metros com barreira.
E quais os seus títulos? Eu sei que tem recorde aí.
A minha melhor marca no 100 com barreira, eu tinha 12,86. Isso foi feito no estadual, na pista do Ibirapuera. E foi uma corrida assim que dificilmente, né, a gente acaba esquecendo, né? Porque foi a corrida da minha vida, foi no campeonato não muito importante, então foi aquela corrida sem preocupações, sem nada, né? E aí por fim acabou aí saindo essa marca tão especial aí na minha vida.
Quando e como passou de atleta para técnica?
Então, essa transição de atleta para treinador, ela na verdade não foi tão difícil não, né? Então, depois de eu ter participado aí dos Jogos Olímpicos 2016, do Rio 2016, eu já começava a pensar em que logo depois disso daí, logo depois desse feito aí, eu pudesse começar a pensar sobre aposentadoria, né? E aí, 2017 seria um ano para eu colher um pouquinho os frutos aí do que eu havia feito aí em 2016. E aí, por fim, o treinador que estava comigo aqui no Brasil, o Santiago, o cubano, ele acabou indo embora daqui do Brasil, porque na época a Confederação Brasileira trouxe ele, e aí por fim não quiseram renovar o contrato com ele. E aí eu acabei ficando sem treinador aqui, né? Então eu acabei fazendo alguns treinamentos longe, né? Então eu fazia os treinos, mandava para ele, ele me corrigia, então ele mandava os treinos e tal. E aí por fim eu vi que isso daí já não ia mais dar muito certo. E aí também eu comecei a sentir muita dor no meu pé esquerdo na época. E aí coincidiu que um atleta, na época juvenil, perguntou se eu queria dar treino para ele. Isso era 2017, finalzinho de 2017. E aí, por fim, eu falei assim, bom, talvez chegou a hora aí para eu poder deixar de ser atleta e começar a ser treinadora. E aí foi isso. Porque quando esse treinador veio em 2016, além de ele me dar treino, ele me ensinou muita coisa. E ele falou assim, o Brasil hoje não tem treinador especialista em barreira. Então eu estou te treinando e te ensinando para você virar uma especialista em barreira. Então eu tive uma escola muito boa, uma escola cubana, onde eu falo com muito orgulho por tudo que eu aprendi com ele. E aí, por fim, essa transição também, uma colega minha na parte da psicologia do esporte me ajudou a fazer essa transição. E aí, por fim, a transição assim foi tranquila, né? Então, hoje continuo aí no meio. Então, se você perguntar para mim se eu sinto falta de estar ali no meio, de estar competindo, aquele friozinho da barriga, hoje eu posso dizer que não, porque eu estou ali no meio, estou dando treino, estou ensinando o que eu fui ensinada durante muitos anos, né? Então, essa transição para mim foi algo que foi bem planejado, então eu não sofri com essa transição.
Fale-nos um pouco sobre os seus atletas.
Hoje, como eu disse, né, eu tenho 5 atletas de alto rendimento, então eu tenho uma atleta dos 100 metros com barreira, que o melhor tempo dela é 13.06, eu tenho um outro atleta, Jonathan Brito, que o melhor tempo dele é 13.50, hoje o Jonathan é um dos melhores atletas que eu tenho, porque ele tá com um pezinho lá em Tóquio, porque ele tá no ranking de ponto, então a gente tá aí brigando aí para que ele suba nesse ranking de ponto aí e a gente consiga essa vaga para os Jogos Olímpicos, né? Porque tem ainda mais uma vaga, né? Então, a prova são 40 corredores, então se os corredores não fazem o índice, eles chamam o restante dos atletas para poder completar esses 40 atletas, né? Então o Jonathan, ele tá em 37º aí, brigando aí por uma vaga, pela terceira vaga aí do Brasil nos Jogos Olímpicos. Também tem um outro atleta, outro barreirista, né? Também, nome dele é Jonathan, ele tem 13,56, ele ficou aí basicamente quase 2 anos parado. Então ele está retornando ao cenário. Esse ano foi um ano louco e atípico aí para todo mundo. E aí ele conseguiu competir no começo do ano, todas essas coisas. E aí por fim teve essa parada aí. Só que infelizmente ele acabou torcendo o pé. E aí já estamos pensando para o próximo ano, né? Também tem o Matheus, Matheus Nunes. O Matheus, ele tem 13,91. Também é um excelente atleta aí que eu tenho. Também tenho o Matheus Liberato, que foi um atleta aí que apareceu esse ano aí para que eu pudesse ajudá-lo, né? E aí, por fim, hoje ele já competiu 3-4 vezes, nessas 4 vezes ele melhorou o resultado dele. Hoje ele tem 51,11 no 400 com barreira. Esses daí são os atletas hoje que eu venho trabalhando.
E quais as suas expectativas agora como técnica?
A minha expectativa como treinadora é que os meus atletas pudessem participar e pudessem ir em todas as competições que eu já fui como atleta, né? Então, eu consegui dar esse prazer para eles em participar de um, estando comigo em participar em jogos pan-americano, em um mundial e óbvio que nos Jogos Olímpicos. Então eu acredito que eu vou ser realmente uma treinadora completa, né? Então eu posso dizer que eu fui uma atleta completa, porque eu participei de todas essas competições, todas essas seleções possíveis. E hoje, como treinadora, eu gostaria que os meus atletas, estando comigo, participasse e usufruísse desse prazer que eu, graças a Deus, eu participei e tive o privilégio aí de participar da uma seleção dessa forma, né? Então, eu acredito muito que o trabalho que a gente vem fazendo, eu acredito muito que isso daí pode dar certo, né? Então, assim, tô no caminho certo. O ano passado, eu tive uma atleta, Adele, que ela participou do Sul-Americano, né? Então, a gente acaba aí colhendo os frutos também, foi campeão do Troféu Brasil. O ano também, o Jonathan foi medalhista do Troféu Brasil. Esse ano, eu tive privilégio aí dele ter ganhado o GP Brasil, GP Internacional, que é uma das maiores competições aqui que a gente tem da América Latina. Contando com as pontuações que a gente precisa, que ele precisa para poder subir e ficar tranquilo no ranking, né? Então, eu acredito muito que eu esteja no caminho certo, muito mesmo.
Olimpíadas. Com a pandemia, como tem sido a preparação dos seus atletas para Tóquio?
Olha, falando sobre Olimpíada e pandemia, e a preparação dos atletas para Tóquio, confesso que no começo de tudo isso, eu como treinador, eu fiquei meia perdida, né? Eu acho que todo treinador acabou ficando que perdido, né? Então, até a gente entender que realmente o que estava acontecendo. E aí, por fim, depois que veio o entendimento, a gente foi encaixando o treinamento, encaixando o que a gente tinha em mãos. Né? Então, tivemos bastante dificuldade porque as pistas de atletismo estavam fechadas. E aí, por fim, próximo aqui à minha casa, tinha um descampado de grama. E aí a gente foi treinar para lá. Então, no começo da pandemia, todos eles foram para casa. E aí eu pedi que eles arrumassem um canavial, um canteiro que seja. Assim que pudesse sair para fora de casa, né, com todas as seguranças possíveis, para que eles voltassem a fazer as coisas na rua, ao ar livre, né? Então foi um desafio, né? Continua sendo um desafio, né? Porque a gente está no final do ano e para a gente estar tá começando as competições agora, né? O Brasil, na verdade, ele já era atrasado. E agora a gente está mais atrasado ainda em relação aos outros países do mundo, né? Porque os outros atletas estão começando a base, se preparando para o ano que vem, e nós ainda estamos no período competitivo, né? Então, para a gente é um ano bem difícil, é um ano que os treinadores têm que se desdobrar para poder colocar os treinamentos em ordem, para que a gente não fique tão atrasado quanto a gente está, né? Então, precisa ser feito isso, precisa renovar a planilha de treinamento, precisa repensar qual é a melhor estratégia, qual é a melhor forma para a gente poder dar continuidade aí no trabalho.
Maela, recentemente como técnica você foi campeã do GP Brasil de atletismo. Como foi?
Pensando aí nessa competição que acabou, que foi domingo, foi o GP Brasil de Atletismo. Eu fui campeã aí como treinadora do Jonathan Brito. Então, assim, foi uma felicidade enorme. Quando eu era atleta, eu nunca fui campeã do GP. Ou eu era segunda, ou era terceira, ou às vezes não subia no pódio. Então eu tive o privilégio de ter sido a treinadora que levou esse atleta a ser campeão, né? Então, por esse ano tá um ano bem estranho. A única coisa que eu queria mesmo dele é que a gente fosse buscar as pontuações, né? Porque a gente tá atrás disso daí. Então, que não importasse tempo, não importasse isso, né? Então, o tempo é o de menos, mas eu queria que ele chegasse o mais próximo ali do pódio, para a gente poder fazer essa soma de pontuação para os Jogos Olímpicos, né? E aí, por felicidade, e ele foi campeão, né? Então, é óbvio, eu como treinador, eu fico muito feliz, né? Porque é um trabalho em conjunto, é um trabalho equipe, né? Então, o atleta não é nada sem o treinador, e o treinador não é nada sem o atleta, né? Então, por trás disso daí, a gente sabe que tem uma equipe aí bem forte, né? Então, é a equipe de nutricionista, é a equipe de massagista, é a própria equipe dele, para manter ele ali ganhando o seu salário todo mês. Então, é uma porção de equipe de preparador físico, então é uma porção de pessoas, né, para deixar a máquina em ordem, né? Então, eu fico muito feliz por isso daí ter acontecido. Próxima semana, a gente tem outro desafio aí, que é o Troféu Brasil, que também é uma das melhores, das maiores competições aí que o Brasil tem. Então, vai ser a mesma coisa, a mesma exigência que eu quero dele. Vai lá e brinca, né? E faz o que você tá sempre fazendo aí na pista, né? Mas corra com alegria, corra com vontade e se doe, né? Da mesma forma que ele fez aí para ser campeão.
Maíla, obrigado pela sua participação. Gostaria que você deixasse aí uma palavra de encorajamento aos nossos ouvintes e os seus agradecimentos.
Palavras de encorajamento para os nossos ouvintes é não desistir. Eu falo isso para os meus atletas. Se existe uma pessoa que acredita em você, basta essa uma pessoa. Eu fiz uma cirurgia no final de 2013, fiquei 2014 inteiro só tratando dessa cirurgia. Eu basicamente fiquei parada e voltei 2015. E com isso, eu perdi vários patrocinadores, perdi equipe, perdi patrocinadores, portas fecharam, janelas fecharam. Só que veio um treinador de Cuba para poder dar treino para alguns barreiristas que pudessem fazer o índice dos Jogos Olímpicos 2016. E aí, quando ele veio, eu falei assim: bom, essa é a minha oportunidade, né? Eu já conheci lá atrás, há muitos anos, eu falei, essa é a minha oportunidade. Quando ele veio, eu falei para ele, falei assim: Santiago, eu chamo ele de Santi, né? Eu falei assim: Santi, você acredita em mim? Você acha que eu posso voltar a treinar? Ele falou assim: com certeza, pelo que eu conheço de você. Então, eu precisava disso, eu precisava realmente de uma única pessoa que acreditasse em mim e me desse a mão. Óbvio que a gente acaba tendo alguns amigos, familiares, mas ele era a pessoa que ia me dar o treino ali, né? Que confiava 100% piamente em mim. E aí, por fim, eu me apeguei nele e pude terminar aí minha carreira indo para o Rio 2016. Então, desistir jamais. Isso daí não entra no meu repertório, não entra nas minhas palavras. E é algo que eu uso bastante com os meus atletas. Desistir jamais, né? Seja grato por aquelas pessoas que estendem a mão para você. Tenha muita gratidão por isso, porque é isso que a gente precisa. E tá sempre acreditando no ideal. Obrigado aí vocês, obrigado por vocês ter me escutado, e eu fico feliz aí por ter falado um pouquinho, por ter contado um pouquinho aí sobre a minha história. Beijo para vocês.
Dois toques, um bate-papo animado com nomes importantes do mundo esportivo.
Muito bem, você acompanhou aí a Entrevista de Maíla Olis, ela que é treinadora de atletismo, modalidade de 100, 110 metros com barreira, ex-atleta, participante de 3 Olimpíadas. Nós vamos para a nossa vinheta e logo em seguida vem aí a resenha com o nosso querido Marcelo Fávero.
Resenha.
Olá, eu sou Marcelo Favro e no quadro Resenha de hoje o tema é 2020 com os principais eventos e o que de melhor aconteceu nesse ano, uma retrospectiva do mundo esportivo de 2020. Começando aqui pelo nosso território brasileiro, território nacional, pela Supercopa do Brasil, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-0. E o rubro-negro do Rio de Janeiro se tornou o terceiro clube a conquistar a competição. Antes, Grêmio e Corinthians haviam conquistado o título da Supercopa, que voltou a ser disputada há 29 anos. Depois. E agora falando de Recopa Sul-Americana, mas ainda falando do Flamengo, o Flamengo conquistou o título ao bater o Independiente del Valle por 3-0 e com essa conquista o rubro-negro se juntou a outras 7 equipes brasileiras que já levantaram o troféu. São elas: São Paulo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Santos, Corinthians e Atlético Mineiro. E seguindo pela modalidade esportiva mais popular do mundo, Champions League e futebol internacional, o Bayern de Munique superou o PSG por 1-0 e com a vitória e com o gol de Coman, o time se sagrou campeão. E essa Liga dos Campeões da temporada 2019-20 premiou pela sexta vez o Bayern de Munique, que nessa edição fez campanha impecável, vencendo todas as partidas que disputou na competição. Pela UEFA Europa League, quem ficou com a taça foi o time do Sevilha, que venceu a Inter de Milão pelo placar de 3-2. Com 100% de aproveitamento em finais da Liga Europa, o Sevilha ampliou a vantagem e agora tem o dobro de conquistas que os segundos colocados no ranking histórico de títulos, ou seja, são 6 taças somadas pela equipe espanhola. O assunto agora é a bola laranja basquete, com destaque aqui para o basquete brasileiro, já que a temporada 2019-20 do NBB foi oficialmente encerrada. A decisão foi divulgada pela Liga Nacional de Basquete e teve como base a situação atual do país no combate ao novo coronavírus. Assim, o novo Basquete Brasil, o NBB, ficou pela primeira vez em 12 edições sem ter um campeão. Pelo melhor basquete do mundo, Los Angeles Lakers e Miami Heat fizeram a final, mas melhor para a equipe do Lakers, que fechou a série em 4-2 e se sagrou campeão. E com a conquista da temporada 2019-20, o time californiano se igualou ao Boston Celtics com o time que mais vezes conquistou o título da Liga Americana de Basquete. Ao todo, são 17 títulos conquistados. E o craque LeBron James foi eleito o MVP das séries de forma unânime. Seguimos agora para a bola oval, futebol americano, NFL. A final foi decidida entre Kansas City Chiefs e São Francisco 49ers, e os Chiefs venceram os 49ers por 31-20. E o time de Kansas foi liderado pelo jovem Patrick Mahomes, de 24 anos, e a equipe se tornou bicampeã parando a forte defesa dos Niners em um jogaço cheio de reviravoltas no estádio Hard Rock Stadium. Patrick Mahomes foi eleito o MVP. Patrick Mahomes foi o MVP do Super Bowl 54, que é o jogador mais valioso, e se tornou o primeiro quarterback a levar um título e o prêmio antes dos 25 anos. Pela Fórmula 1, o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, se tornou o heptacampeão mundial dessa temporada, já que com uma atuação genial, o piloto britânico venceu o Grande Prêmio da Turquia e igualou o alemão Michael Schumacher como o maior campeão de todos os tempos. Lewis Hamilton foi campeão nos anos de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019. Ou seja, são 4 anos consecutivos vencendo a principal competição de corrida do mundo. Mas ainda nesse ano de 2020, nós tivemos notícias tristes para o mundo esportivo, como despedidas de algumas lendas. Logo no primeiro mês do ano, o mundo perdeu o ex-jogador norte-americano de basquete Kobe Bryant aos 41 anos. Kobe, ou The Black Mamba, como era conhecido, morreu em um acidente de helicóptero ao lado de sua filha Gianna, de 13 anos. Na outra ponta do calendário, já ao fim de novembro, o mundo se despediu da genialidade de Diego Armando Maradona. El Pibe, como era conhecido, morreu aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória semanas após se submeter a uma cirurgia na cabeça. Parte do imaginário popular como Maradona, o italiano Paolo Rossi, que vive na mente de muitos, se não de todos os brasileiros que acompanharam a Copa de 1982, foi outro que deixou neste mês de dezembro. O atacante campeão do mundo pela Azzurra faleceu aos 82 anos. E como menção honrosa, vale lembrar que esse ano não ocorreu as Olimpíadas de 2020, que seria disputada em Tóquio, no Japão, por conta do contexto vivido pela contaminação da Covid-19 e o novo coronavírus. Mas nesse próximo ano, em em 2021, o Comitê Olímpico Internacional confirmou a disputa dessa próxima Olimpíada já nesse ano, que será disputada em Tóquio, no Japão. Esse foi o quadro Resenha de hoje, com uma retrospectiva do mundo esportivo deste ano de 2020. Te agradeço, querido ouvinte, por nos acompanhar, por sempre participar do nosso programa, e aguardo você no ano que vem. E desde já, um feliz 2021, um feliz ano novo.
Última volta.
Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Atletas no Ar, o seu programa de esportes da Rádio Transmundial, agradecendo sempre a direção da rádio por essa linda parceria, agradecendo aqui também a participação do Marcelo Favre, Luiz Felipe e toda a equipe técnica da Rádio Transmundial. Eu sou Marcos Grava, quero desejar a todos vocês um abençoado 2021 e, a despeito das circunstâncias e todas as dificuldades, que você siga crendo naquele que é a nossa esperança, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Um bom ano novo para todos vocês, aguardando na próxima semana com mais um imperdível Atletas no Ar.
Queremos sua opinião, crítica ou sugestão. Mande um e-mail para rtm@transmundial.com.br ou contato@atletasdecristo.org. Escreva para a Caixa Postal 1813, CEP 04626970, São Paulo, capital. Atletas no Ar é uma parceria Transmundial e Atletas de Cristo. Acesse atletasdecristo.org e transmundial.com.br.